Rádio Angola Unida. Amigos ouvintes, a todos muito bom dia, boa tarde, onde quer que estejam. Esta é a 28ª edição da Rádio Angola Unida. Nos microfones, Serafim de Oliveira, apresentação e comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, boa tarde, bom dia.
Luís Jornais, boa tarde, bom dia. Conforme estiverem nos ouvidos os nossos ouvintes em Angola ou na diáspora, vamos então começar o nosso programa de hoje.
O SimProf confirma a greve dos professores para 5 a 7 de abril e envia para o IT as intimações de que sofrem os professores. O que é que estamos aqui a falar?
Por isso, o Sindicato dos Professores tem estado a debruçar-se sobre as diversas iniciativas que os professores das províncias têm manifestado em relação favoravelmente a fazer uma greve para defesa não só de aspectos reivindicativos, aspectos salariais, como também de carreira, e conseguiu realmente também ter apanhado uma denúncia que fizeram, em que tem havido alguma pressão de pessoas ligadas ao Ministério da Educação, em que intimidam os professores a não prosseguir com essa mesma greve. É uma situação ilegal, o direito à greve é um direito que está consagrado não só na nossa Constituição, como até no, na lei do direito de trabalho. E já o SimProf iria encaminhar o assunto não só para o Ministério da Educação em Luanda, como também para a Organização Internacional do Trabalho, OIT, denunciando isso internacionalmente, essas mesmas iniciativas. Por isso, são reivindicações antigas, recorrentes, que não são de agora, e que, sob promessas anuais, nunca foram cumpridas. Obviamente que, aproveitando um período eleitoral, em que o executivo angolano, liderado pelo MPLA e por Eduardo Santos, enquanto titular do poder executivo, vão ter que, efetivamente, chegar-se à frente, como se costuma dizer numa linguagem mais vulgar, para preencher todas estas reivindicações que os professores estão a fazer. Vem de todas as partes, aqui não há propriamente cores políticas, mas sim a necessidade que os professores têm de verem os seus salários compensados com a grande desvalorização que o Kwanza tem tido, principalmente nos dois, três últimos anos, e as dificuldades de perda de poder de compra inerentes a essa baixa salarial, bem como a sua ascensão na carreira de acordo com as habilitações e o empenho que efetivamente alguns milhares de professores foram fazendo ao longo do tempo. Por isso é uma greve mais que justa e não se compreende que essas intimidações tenham surgido, e o SimProf muito bem não só denuncia a nível nacional, como também a nível da OIT, a Organização Internacional do Trabalho.
Bom, vejamos o seguinte. Nós estamos a ver praticamente a degradação do ensino no país e, consequentemente, as condições de trabalho dos professores. Mas tudo isso não tem a ver com os cortes que foram feitos durante o orçamento do Estado neste ramo?
Também sim. Ou seja, com menos dotação orçamental para efeitos salariais, em que o governo fez efetivamente cortes, ora, isso ia provocar esta situação atual que os professores estão a reivindicar. governo tem dificuldades. O orçamento geral de Estado de 2017 vira compensar os professores em todas as reivindicações que têm feito nos 2, 3 últimos anos e que, como disse, não foram satisfeitas. Por isso, o Executivo angolano está com algumas dificuldades em convencer os professores a abdicar da greve, porque também não conseguem convencer esses mesmos professores de que estão em posição, a nível orçamental, para acompanhar as reivindicações de cariz financeiro, e que porque houve cortes, efetivamente, na área de educação, e cortes esses que, obviamente, afetaram os salários.
Mas então, há ou não há dinheiro?
Bom, se houvesse dinheiro, eu estou convencido que em ano eleitoral o Executivo angolano, o MPLA, não gostaria de ter esta batata quente neste período. Por isso, para este efeito de melhoria dos salários dos professores, o Executivo angolano, ao nível do Ministério da Tutela, o Ministério da Educação, tem dito que tem dificuldades em cumprir com aquilo que o sindicato e os professores pretendem em termos de aumento salarial. Por isso pode-se concluir que de facto não há dinheiro.
Mas então, se não há dinheiro, porque é que, o que é que custa ao governo, ao executivo, a ser a franco e honesto, ao invés de, por exemplo, pôr em risco a vida de seres humanos, as vidas de pessoas inocentes, não é? Em possíveis confrontos com a polícia, durante estas greves?
Bem, não só a nível dos confrontos, mas a nível da própria vivência de filhos que deixam efetivamente estudar nos colégios onde estavam, grandes entraves a nível de sustento das famílias desses professores, e por isso temos aí um problema social para resolver. E realmente o Executivo cortou a direito, como se costuma dizer, a nível salarial na função pública, na administração pública, sem atender efetivamente de que poderia ir a outros setores, nomeadamente a rubricas, digo eu, ligadas à defesa e segurança, que aumentou substancialmente, e compensar, retirando aí, e compensando a área social, nomeadamente até a área da educação e os próprios salários e as reivindicações em relação à carreira dos professores. Mas, efetivamente, cegamente, o titular do Poder Executivo e Presidente do MPLA não considerou como sendo muito válida essas mesmas reivindicações. E agora tem em mãos uma greve que os professores, segundo parece, estão unidos e querem avançar com ela como medida de força, visto que, em termos do diálogo e em termos de negociação, não conseguiram, até ao presente data, que houvesse a parte do titular do Poder Executivo, em particular o Ministro da Educação, garantias de que a curto prazo, a médio prazo, mas a curto prazo, essas melhorias salariais iriam acontecer. Por isso, daí a razão de serem perentórios e estarem muito convictos em fazerem essa greve de 5 e 7 de abril do corrente ano.
A mensagem pastoral da SIAST puxa as orelhas ao governo angolano. Como assim?
Bom, essa mensagem é uma mensagem muito longa e toca vários aspectos da sociedade, da política, da forma de estar, dos cristãos em relação à Igreja e no que diz respeito também a este período eleitoral. Deixaram, nomeadamente, que os partidos que concorrem às eleições e que apresentem os seus programas tenham a preocupação de apresentar ideias não muito gerais, não muito genéricas, do género, eles até exemplificaram, do género, vamos melhorar a educação, vamos melhorar a saúde, vamos melhorar a habitação, mas que houvesse a preocupação da parte dos partidos em detalhar de como é que vão fazer essa mesma melhoria. Em relação ao Executivo e ao Governo, que nós falamos de um puxão de orelhas, fizeram ver de que o Governo angolano andou um bocado a preocupar-se com os privilegiados da sociedade angolana, que de facto esqueceram grande parte da maioria, esqueceram-se dos pobres, esqueceram-se da maioria dos cidadãos angolanos que vivem em extrema pobreza e deixaram realmente uma mensagem para o governo para que se virem mais para esses que tanto necessitam de apoio social e que não se estivessem tão preocupados com os privilegiados. Em termos de eleições, também deixaram uma mensagem dizendo de que e recomendando que as mesmas tivessem transparência, que fossem justas e que realmente houvesse uma preocupação de todas as partes que participam no processo, quer sejam partidos políticos, quer sejam hoje no governo, para que não houvesse situações duvidosas, que não houvessem depois, mais tarde, acusações de fraude, acautelando desde já medidas muito rigorosas de transparência, isto mais para o governo, de forma que o cidadão tenha a percepção de que vai votar e que vai votar de acordo com a sua consciência e em determinada perspectiva, determinada opção que fez, por um determinado programa eleitoral de um partido e que quem ganhar efetivamente ganhe com lisura, com transparência e que os outros partidos tenham também, a nível, por exemplo, de comunicação social, deixar uma crítica para que seja uma comunicação social muito mais aberta e abrangente, de forma a dar a oportunidade a todos o seu acesso.
Falando de comunicação social e ainda em relação a, digamos, aos conselhos dados pela Igreja Católica. Digamos, vejamos o seguinte: como será possível, por exemplo, os partidos políticos, não é, detalharem os seus respectivos programas, primeiro, se não têm acesso equitativo à comunicação social? Primeiro. A segundo, como fazer transparência? Como, quer dizer, como prever a transparência, né? Se bom, a sociedade civil, incluindo os partidos políticos, não têm acesso, novamente, à comunicação social, à comissão eleitoral, como pensar em tudo isso, se esses meios são todos limitados?
Exatamente, a CIAS apontou muito frontalmente esses indicadores como sendo entraves sérios à possibilidade equitativa e em termos de igualdade no acesso à comunicação social pública também, não esquecendo aquela velha reivindicação da extensão da Rádio Eclésia a nível de todo o país. Por isso, eles foram muito precisos, muito objetivos, muito acutilantes, a exemplificar toda essa problemática de a comunicação social, de alguma maneira, estar a privilegiar determinado setor político-partidário, neste caso, o partido que está no poder, o MPLA. Por isso, foram muito claros em relação a essa mensagem. Obviamente que os partidos vão ter esses detalhes a nível programático para apresentar ao eleitor angolano durante o período da campanha eleitoral, daquilo que pretendem fazer quando forem governo. Agora, se não têm acesso, em termos de tempo de antena, ou de outras formas, fazer chegar ao eleitor estes detalhes, os programas eleitorais, e ser um partido da situação, um partido que controla ao governo desde a independência a continuar a controlar os meios de comunicação pública, obviamente o jogo político-eleitoral vai tombar mais por um lado do que para a maioria dos partidos ditos da oposição. E a CEASTE realmente ao fazer referência não só às eleições, que pretende que sejam pacíficas e que decorram dentro da normalidade, foi apontando, nomeadamente no que diz respeito a esta área da comunicação, a imprensa ligada ao Estado, que tem que se abrir também às outras tendências, às outras opiniões, de forma a que se chegue a um processo final da votação em que todos tiveram as mesmas oportunidades.
Carlos, vejamos o seguinte. Nós estamos aqui a falar de assuntos candentes que, inclusive, poderão, quer dizer, se não forem resolvidos franca e candidamente, poderá, digamos, descarrilar o processo eleitoral. Então, por que não nos sentarmos antes, digamos, uma conferência, não é? Sentarmos numa conferência nacional com participação de todas as forças políticas, digamos, sociedade civil, quer dizer, porque há uma grande preocupação nesse aspecto. É que se estas preocupações não forem resolvidas antecipadamente, não é? Claro que haverão, poderá criar um potencial de estabilidade social, política, quer dizer, política e social para a nossa sociedade.
De facto, se estas recomendações da CEASTE, no que diz respeito, nomeadamente, ao processo eleitoral, às eleições, comunicação social aberta, mais aberta, estamos a falar da pública, mas também a branja privada, nós podemos cair numa situação complicada de instabilidade social. Porquê? Porque, efetivamente, todos aqueles que se encontram ou que se consideram afastados em não ter acesso a esses meios vão considerar que não têm as mesmas oportunidades e que depois, no final, irão contestar os resultados exatamente por uma dessas razões das oportunidades não serem iguais. Agora, há que ter em consideração de que o governo, o titular do Poder Executivo, através do MAT, fez questão de controlar todo esse processo e, por conseguinte, se alguma contestação começar a haver, porque o cidadão, o eleitor, começa a perceber-se de que as coisas não estão a ocorrer com normalidade, pois eles vão ser, digamos, os primeiros a serem chamados à responsabilidade, embora nós julgamos já que o efeito será um efeito muito, muito ténue, porque vão sempre dizer que controlam completamente a polícia, têm o controle dos meios, têm o controle da situação e, por conseguinte, qualquer instabilidade social a vir a acontecer será de imediato reprimida exatamente por esses meios, e não é por acaso que os OGEs, os Orçamentos Gerais dos Estados, nos últimos anos, cada vez mais são reforçados em verbas, ao contrário da componente social. Por isso, haverá sempre, infelizmente, esta possibilidade de instabilidade social e não desejável. É uma preocupação de toda a sociedade civil, mas caberá ao titular do Poder Executivo, cabe ao Executivo angolano, criar condições de igualdade em termos de oportunidade e de acesso aos órgãos públicos de informação e, com isso, dar uma imagem, desde já, em pré-campanha, de que as coisas irão ser corrigidas. Não me parece que seja o caso. Daí a própria mensagem da CEASTE apontar o dedo a estas situações.
Mudança de assunto. O MPLA e o Executivo Angolano fazem do combate à corrupção bandeira eleitoral, só não dizem como e quando vão fazer. Porquê?
Ou porque não sabem ou porque não querem. Ora, não só a nível interno, e nós vimos que no primeiro comício de João Lourenço no Lubango, ele aflorou essa situação da corrupção e estamos lembrados que, inclusive, ele dizia que ninguém gosta de ser acusado de corrupto ou de que está a corromper e, por isso, considerou realmente como sendo um mal que terá que ser debelado, terá que ser afastado, terá que ser combatido, sem dizer como. Ainda esta semana, um responsável do Executivo angolano esteve no Reino Unido e foi confrontado exatamente com a existência da corrupção e ele próprio respondeu dizendo de que, estando convencido como novo candidato da parte do MPLA a poder vir a ser eleito Presidente da República, que o combate de corrupção seria levado mais a sério e seria mais eficaz. Ora, este discurso, vindo do MPLA, é um discurso antigo, corrosivo, que já quase que nem merece muita atenção. Agora, quando estamos em pré-campanha eleitoral e é o MPLA, curiosamente, a vir como bandeira de campanha um combate acérrimo à corrupção, lá está, como diziam os bispos na sua mensagem da CIAST, não vale a pena vir com uma ideia genérica, vamos combater a corrupção. O que se quer saber é o que é que se vai fazer, quais são os meios, como é que se faz esse mesmo combate. E o MPLA isso não diz, não é? Agora sabe-se que partidos de oposição têm ideias muito precisas de como se deve combater, desde a criação de uma entidade anticorrupção, onde o cidadão ou conjunto de cidadãos podem vir a fazer denúncias anónimas, se fiquem protegidos e que sejam efetivamente criado um gabinete a nível da Procuradoria, do Ministério Público, com juízes ou com secções de tribunal dedicados a esta situação da corrupção, visto que não faltariam processos, porque são mais comuns os atos de corrupção, como sabemos, em Angola. Por isso, há que, efetivamente, não ficar nesta ideia genérica do combate à corrupção, mas, mesmo perante a comunidade internacional, fica muito bem a dizer os meios de que dispõe, ou que vai dispor o Executivo angolano para tornar eficaz o combate à corrupção, que tem que ser com gente idónea, tem que ser com instituições idóneas, tem que ser com pessoas que efetivamente se dediquem e que não sofram qualquer tipo de pressão, de forma que a lei seja aplicada da mesma forma para toda a gente, independentemente do seu estatuto académico, financeiro, partidário, enfim, com princípios de igualdade bem regidos e apontados pela Constituição de Angola de 2010.
Bom, vamos lá, vamos então o seguinte. Bom, nós estamos aqui a falar da corrupção e provavelmente seja um dos maiores, talvez, Oxalá não seja errado, seja o maior entrave ao nosso desenvolvimento social. Porque enfim, estamos a falar de desvios de bilhões e bilhões de dólares, criações de companhias fantasmas, às vezes com fundos desconhecidos, não é? Fundos de origem desconhecida. Então, como falar abertamente sobre a corrupção quando a nossa comunicação social ainda está sob controlo da Presidência da República?
O falar, isto como se diz, já é um tema que já está a ser abordado em pré-campanha, não é? Agora, há que criar realmente os métodos, as instituições ou entidades que venham a combater. Porque, na verdade, um dos maiores entraves ao desenvolvimento social e económico de Angola é realmente uma existência de corrupção ativa e passiva, incontrolável, em que não há vontade política até hoje, para além do discurso demagógico eleitoral, de combater essa mesma corrupção. Ora, de nada vale um cidadão isolado, um conjunto de cidadãos, ou uma associação, ou seja o que for, denunciar pessoas de corrupção passiva ou ativa, atos de corrupção, situações que notoriamente até o cidadão comum é confrontado com ela. Por exemplo, não há exemplo em cima, e por isso vem de cima para baixo. É endémico, é uma coisa que já está de tal maneira entrosada que parece que não se consegue combater, mas sim consegue-se combater com vontade política, porque a sociedade civil não pretende continuar a viver no meio de uma corrupção que apenas privilegia meia dúzia de sujeitos e que depois essa meia dúzia de sujeitos são responsáveis por uma teia de corruptos que mais parece uma associação de malfeitores corruptores, não é? Por isso, tem que haver realmente ações. Não pode apenas ficar no discurso político, nas boas intenções pré-eleitorais, de uma pré-campanha eleitoral, e por conseguinte tem que haver frontalidade e dizer exatamente como é que se vai combater essa mesma corrupção. Agora, sem esse tipo de ações, sem esse tipo de iniciativas, ficamos apenas no mero discurso.
Mas então, vejamos o seguinte, e lá vem a seguinte pergunta. Não será possível que, por exemplo, nós angolanos estejamos a combater, digamos, uma mão invisível, que criou a corrupção política em Angola com o intuito de permanecer não só o status quo, mas continuar a usufruir, beneficiar-se dos nossos recursos minerais a baixo preço e contínuo, como é o caso, por exemplo, do nosso petróleo. Vemos agora, quer dizer, como é do conhecimento público, metade da produção do nosso crudo, né? Mais 50% da produção do nosso crudo serve para pagar dívidas. Então, quanto resta, o restante? Há dinheiro suficiente para sobrevivermos no meio de tudo isso?
Todos esses atos envolvem uma má gestão do erário público, em proveito próprio, em proveito de um bolso próprio. Por isso, pessoas que utilizam os seus cargos, o seu poder para o enriquecimento, chamado enriquecimento sem causa. Mão invisível em Angola, propriamente, até já não existe, porque se calhar até o cidadão, o pacato cidadão, a família desse cidadão tem uma percepção, porque confronta-se com atos de corrupção no seu cotidiano. Quando vai a um guichê tratar de um documento numa determinada instituto público, pedem uma gasosa, quando alguém no trânsito também manda parar e pede gasosa, e por isso o exemplo, olha, vão olhando cada vez mais para cima. E a gasosa é permanente e ganha valores absurdos em termos astronómicos, conforme aquilo que está a falar, se é de petróleo, se é de matérias-primas, se é de produtos de primeira necessidade, seja o que for. Por isso, a mão não é já invisível. Isto há pouca vergonha em tal ordem que as pessoas são identificadas pela população, por aqueles que já passaram, e são raros casos de um cidadão angolano que não se tenha confrontado com o corrupto. Por isso, isto é um problema muito grave em termos de desenvolvimento do país. Não vale a pena estarmos aqui a pensar em políticas de crescimento, de estabilidade monetária, anti-inflacionista, quando não vamos combater um grande mal, o verdadeiro mal da sociedade, aquele que é o grande entrave do desenvolvimento económico do país, da diversificação da economia, porque não é só os dinheiros que são desviados, são os dinheiros mal aplicados, são os créditos concedidos para a agricultura e que depois dá origem a quintas pessoais, a compra de iates, a compra de grandes carros de luxo, créditos que nunca vão ser pagos, e essa impunidade contra esses prevaricadores é um dos males e está de mãos dadas com a corrupção. Por isso, se algum dia houve uma mão invisível, há muitas mãos com visibilidade. Por alguma razão, ou por alguma questão, teria-se começar por algum sítio, não é? E por aí, depois vai-se desfiando no velo, este denuncia aquele e aquele o outro não quer ficar sozinho na cadeia, denuncia mais mil, e por aí fora vai demorar efetivamente algum tempo. São processos, alguns complexos, porque há situações de offshores, há situações, digamos, muito complicadas de branqueamento de capital, a mistura, etc. Por isso, nós temos é que começar seriamente a ver a tal vontade política para combater a corrupção e não ficar apenas no discurso.
Carlos, vejamos o seguinte, e eu vou utilizar propositadamente este termo, o seguinte termo, corrupção política. Até que ponto é que esse conceito põe em perigo, escute bem o seguinte, até que ponto esse conceito põe em perigo a nossa sociabilidade, a nossa coexistência social? Porque vejamos, ao que parece, há uma subposição de classe, uma subposição de cultura à outra. Não é? Se formos honestos connosco próprios, não é? Vejamos o caso dos Lundas, vejamos os casos dos Cabindas, como os investimentos são feitos, não é? A uma determinada altura, essas populações sentem-se marginalizadas e preferem dizer, oh, desculpem, essa convivência não nos interessa, preferimos ficar entre nós e dizer, quer dizer, e aí, adeus a Angola.
Bom, penso que talvez não seja necessário chegar ao extremo de sectorear, digamos, as áreas do território e pôr em causa a unidade nacional. Basta efetivamente isto, o tema da corrupção, um tema transversal, toca a todos, infelizmente, não é? E por isso é altamente negativo, e as minorias, não é? Consideradas minorias por aqueles que, ao fim e ao cabo, eles é que são as minorias, mas entendem que serem detentores do poder, já se sentem uma maioria e então têm esta tendência de subjugar, de maltratar, de não considerar, de desconsiderar minorias sectárias, não é? Determinado setor, não só social, cultural, económico e por aí fora, não é? Agora, a corrupção política, todas essas situações conseguem ser efetivamente combatidas, neutralizadas, como disse, havendo vontade política de atuar com firmeza sobre esse tipo de situações. E isso cada vez mais. Quanto mais tempo deixarmos progredir, o problema vai se avolumar, não é? E não é essa situação de que as minorias, não, é mais aquele que é mesmo minoria, privilegiado, naquela ótica do cabritismo, ele está amarrado àquele cargo de poder e tudo aquilo como é tudo aquilo que o envolve. Pondo em causa, obviamente, pondo em causa, obviamente, aqueles que consideram populações que, pela sua gênese cultural, étnica, enfim, consideram-se um pouco diferentes do resto da população. Mas nós sabemos que somos multirracionais, somos multiculturais, em Angola. Tem que caber realmente e respeitar todas as diferenças. Mas todos nós diferentes temos a mesma opinião na comunidade em comum de que efetivamente o mal da corrupção tem que ser combatido dos mesmos modos. E aí é uma questão até de unidade. Nada aí nos vai diferenciar nesse combate. Ora, e se houver um combate contra a corrupção sério, com vontade política, com instituições a funcionar, com a justiça dinamizada e objetivamente célere para condenar, provando, obviamente, e condenar alguns corruptos e prosseguindo nessas condenações, começa-se a sentir na sociedade civil. Efetivamente, há alguma atitude diferente e que o combate à corrupção começou. Infelizmente, em Angola, há uma outra situação que se pega, que ele fugiu com dinheiro, geriu mal, foi em proveito próprio. Mas são situações tão pontuais que a maior parte do cidadão angolano nem se apercebe, nem conhece, nem sabe.
Carlos, os jornalistas acusam o MPLA de instrumentalizar a imprensa pública angolana. Como assim?
Numa recente reunião, não foi surpresa para ninguém, não é? Por isso, tomar uma posição firme, pública, em apontar o dedo, já temos referido no programa essa posição por parte da SIAST, mas os jornalistas, o sindicato de jornalistas, tomaram essa posição bem firme em dizer que realmente reconhecem que o MPLA, o Partido da Situação, domina a imprensa pública estatal e evocam realmente outras situações, nomeadamente de confrontar este pacote da comunicação social, tem a ver com as próprias carreiras, carteiras profissionais, enfim, todo esse conjunto de situações. De que na maior parte sofreu muitas críticas por parte dos profissionais, dos jornalistas, dos profissionais da comunicação. Isto é uma situação que partidos políticos também estão a levar muito a sério, não é? Ameaçam até vir para a rua com manifestações caso não a curto, a muito curto prazo, porque querem essa situação resolvida antes de começar até a campanha eleitoral. E por isso os profissionais do setor, e muito bem, aproveitaram essa reunião para virem esclarecer a população, a sociedade civil, de que efetivamente a comunicação social do Estado, sob a alçada do Estado, é instrumentalizada e a favor do MPLA.
Para terminar, terminou o prazo do registro eleitoral, oficioso com cerca de 9 milhões de eleitores abaixo da realidade angolana. Porquê?
Bem, porque o prazo terminou. Ora, o prazo terminou a 31 de março, dois dias antes começaram a haver pronunciamentos da parte da UNITA e também da Casa CE. Dizem isso a Macuva, salientando que 9 milhões é muito semelhante ao mesmo número de eleitores de 2012. Nós sabemos, sei lá, um censo que avalia numa população de 24 milhões, em que mais de metade são jovens. Digamos que um terço estará com uma capacidade eleitoral adquirida, não é? Por terem atingido 18 ou mais anos, 18, 19, 20 anos. A Casa CE, através do vice-presidente Manuel Fernandes, inclusive via e apontou como solução fazer um prolongamento, digamos, do prazo por mais 15 dias, porque nos últimos dias assistiu-se, até hoje, o último dia, uma grande afluência de pessoas a quererem registar-se e a quererem vir a votar, não é? E houve uma posição da parte do Brunito Sousa muito rigorosa, intransigente, a dizer que não, pode haver prolongamento deste mesmo prazo, até alegando que esse prolongamento iria afetar toda uma calendarização, exemplificando inclusive que se a partir de agosto haverá perdas de mandatos que caducam o seu exercício e por não poder haver esse prolongamento do processo de registro eleitoral oficioso, prolongar situações para setembro iriam criar aí uma situação de ilegalidades devido à caducidade de mandatos e depois alegando a própria Constituição. Também da Casa, um pronunciamento ao Almirante José Mendes Carvalho, Almirante Miau, em que mais uma vez vem a falar no escrutínio, não é? A nível do município, de comuna, que é realmente um problema, mas de facto o Secretário de Estado menciona que rondará 9 milhões e 300 mil, a volta disso, que é um número satisfaz ao governo, ao que parece. Estão todos muito satisfeitos por ter atingido essa meta, que é uma meta que não fica abaixo de 2012, mas que não tem a ver com a realidade angolana, de acordo com a população, principalmente essa população jovem. Ora, parece-me que era a UNITA, que era a própria Casa CE, e em particular o vice-presidente Manuel Fernandes, quando punha publicamente uma situação de poder eventualmente haver um prolongamento por mais uns dias, 15 dias, foi de facto porque chega-se à conclusão que realmente 9 milhões fica muito aquém. Ficam alguns milhões, não milhares, ficam alguns milhões de eleitores sem possibilidade de votar. E essa digamos, é uma abstenção forçada. Ora, isto de constitucional não tem nada. O Sr. Brunito Sousa realmente esqueceu-se de que, acima daquilo da alteração da calendarização, que depois a oposição podia vir a dizer que houve vontade do governo de adiar de agosto para setembro as eleições, depois há chuvas e tal. Mas o que é grave é o direito constitucional de que qualquer cidadão angolano que atinja a maioridade possa efetivamente ter o ónus, a possibilidade de vir a registrar-se e vir a votar. Ora, o nome oficioso quer dizer exatamente isso. Tem a ver de que chega-se ainda à conclusão de que ainda há muitos milhares de cidadãos sem bilhete de identidade, né? E por conseguinte, isso é um entrave a ter o cartão de eleitor. Por falar nisso, por exemplo, está a decorrer desde esta segunda-feira, e estamos a fazer este programa, por isso, desde o dia 27 de março, e que vai decorrer, estava para decorrer até 8 de abril, mas vai se estender até 11 de abril, uma brigada com conservadores, com todos os equipamentos ligados ao Arquivo Central em Luanda, com a possibilidade dos angolanos no Porto, no norte de Portugal, que abrange de Coimbra até o norte, até Bragança, digamos, a possibilidade de renovarem a sua documentação, ter a possibilidade de terem o bilhete de identidade atualizado ou até pela primeira vez em algumas situações, e também renovação do passaporte. Passaporte é possível ser renovado, agora a grande novidade foi o bilhete de identidade. Parece-me que isso não vai acontecer em todos os países. Há pessoas até, inclusive, a deslocarem-se de Lisboa para o Porto, no sentido de até de outros países próximos, Espanha, Itália, Reino Unido, a virem até ao Porto, aproveitar, digamos, para ter os seus documentos em ordem, bilhete de identidade que até é grátis, mas só vem tratar disto. Tinham o equipamento necessário, as condições, inclusive, para fazer registro eleitoral oficioso. Oficioso quer dizer que é a partir da identificação, ou seja, é a partir do bilhete de identidade, o cidadão tem direito ao cartão de eleitor, se recensear eleitoralmente, e assim será nos anos seguintes, conforme o Mata apresentou, mas não. Agora, estes milhares de cidadãos que possam, infelizmente que é assim, nada contra, devia ser extensivo a outros países, mas pronto, pelo menos aqui está a ser feito a nível de cidade de Porto, em Portugal, no norte de Portugal, mas são pessoas que vão ter o bilhete de identidade, eventualmente vão ter o passaporte, mas não vão poder votar. Mais outro direito constitucional, que é a diáspora, com bilhete de identidade, não poder ter o cartão de eleitor. Depois vai-se ver o que é que vai acontecer a partir daqui, com o regresso desta mesma brigada, se Deus quiser, com alguns milhares, que é bom sinal, de cidadãos que acabam por ter os seus bilhetes de identidade renovados ou pela primeira vez, que regressam em Angola, e depois ver quais serão as próximas iniciativas a este nível.
Aqui uma questão muito interessante que acabou de mencionar. Fez referência em relação ao absentismo eleitoral. Não terá sido isso uma ação premeditada por parte mesmo do próprio da Administração Territorial Nacional?
Bom, essa ilação pode ser tirada, como muitas outras podem ser tiradas. O ministro Bonito Sousa, reunido hoje com a imprensa, foi muito contundente, muito firme, pouco flexível em alterações, seja do que for, não é? Digamos que, ficando de fora milhões de angolanos, não são milhares, milhões de angolanos, fora da possibilidade de se registarem, isso não iria colidir com o calendário. O calendário pode continuar, não é? Poderia o sistema, obviamente, que não se faria campanha eleitoral e, ao mesmo tempo, o processo de registro eleitoral. Seria um bocado complexo, não é? Mas estamos a entrar no mês de abril, ter mais 15 dias ou um mês não vinha a afetar calendário nenhum. Em termos práticos, não estamos a ver razoabilidade do ministro Bonito Sousa em vir com o bicho-papão de alteração de datas e eleições e por aí fora, não é? Agora, é um facto, se atendermos ao número da população, se atendermos que a maioria, mais de metade da população é jovem, que há talvez uns milhões, 1,5 milhão, 2 milhões de jovens que ficam sem a possibilidade de se registarem, isso sim era expectável que houvesse um número um pouco mais elevado de eleitores do que aqueles que aconteceu em 2012, nas eleições de 2012. E de facto a UNITA existe na Cuba tem alguma razão em apontar essa situação. Explicações por parte do MAT e do Benito Sousa não são convincentes, não é? Por isso, ter um período mais alargado para atingir outros números e ter cidadãos com a possibilidade de votar seria bom. Agora, o MPLA também pode pensar que, em virtude das condições em que o país se encontra, do desemprego que há na juventude, da falta de oportunidades que a juventude tem, de emprego, formação profissional, acesso ao ensino superior, acesso ao mercado de trabalho, acesso a melhores condições de vida onde habitam, que seria um voto contra o MPLA. Quer dizer, mas isso é uma hipótese, não é? É uma mera hipótese. Mas, ao que parece, o MPLA não quis arriscar em fazer um registro muito superior aquilo, o número que foi encontrado para 2012. São números muito próximos, embora a realidade populacional, nós tivemos pelo meio um censo, exatamente para nos ajudar a aperfeiçoar o sistema, e fica na ideia da sociedade civil angolana de que não foi dada oportunidade a toda a gente para se registar. E a quem beneficia, digamos, a ausência desses milhões de pessoas, de angolanos, que não se foram registar? Obviamente que quem estuda ciência política, em particular os processos eleitorais em todo o mundo, sabe que o absentismo normalmente beneficia quem está no poder. Porque aqueles que efetivamente querem mudar vão lá e votam. Querem mudança, querem mesmo mudar a situação. Não dar oportunidade a milhões de angolanos de entrarem nesse processo eleitoral é efetivamente só de quem tem receio de perder o poder nas próximas eleições gerais em agosto deste ano.
Ok, ajuda-nos então a compreender, por último, o seguinte. Nós temos um candidato a vice-presidente da República que, coincidentemente, entre aspas, é o ministro da Administração Interna. Que coincidência!
Bem, a coincidência verificou-se até nesta reunião perante a intransigência de não poder ser alterado, vejo perfeitamente que é árbitro e jogador ao mesmo tempo, não é? Foi notório, não é uma situação muito salutar para aqueles que pretendem em Angola um processo eleitoral justo, livre e transparente. Ora bem, o MPLA criou a situação. Agora, vamos ver como é que vai decorrer a votação, vamos ver como é que vai decorrer o escrutínio, vamos ver como é que será comunicado os dados da sala de escrutínio para a Comissão Nacional Eleitoral, CNE, que não está na sala de escrutínio e onde não cabe nenhum elemento da oposição. Vamos ver como é que isso vai terminar em termos de resultados. Agora, um facto é notório. Realmente, o MPLA, se houve irregularidades apontadas no processo eleitoral de 2012, por parte de quase todos os partidos, não é? Da oposição, obviamente, não é? Por aquilo que eu me lembro, só o MPLA reclamou foi na província de Cabinda, onde perderam, onde não conseguiram eleger deputados, e por isso elegeram, não elegeram o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro deputado. Cada província tem a possibilidade de eleger cinco. Mas corre-se sérios riscos, como se vê, de as próximas eleições serem contestadas e consideradas fraudulentas.
Ok, Carlos, muito obrigado pela sua colaboração. Continuação de bom fim de semana, até à próxima edição.
Grande abraço e então até o próximo programa. Um bom fim de semana.
Fim de semana me faltou, são 2 dias de descanso. Giro na ilha, o calor exige que o ar tão marcado no máximo. Nisso não fico familiar, mas estou em passos largos. Era o meu cama de longa data, bem desgastado e apagado. Como é a vida, porra, faz tempo, prazer rever-te. Conta aí, convida-te, o que é que andas a fazer?
Mata fraco, meu mano, fala bem chamado, dá-lhe boa de gol. Há muito tempo que não te galo. Aqui na paz, não me espera, não me agarrava. Passo a dar 20 paus, pelo Paulo Afiabro.
Calma, mano. Tenho aqui alguns trocados. Toma lá 500 kwanzas, podes ir comprar um maço. Mas volta a acompanhar para conversarmos um bocado. Mas bem mudado, parece que não tenha abençoado.
Para conta, 6 anos para trás com bolsa do Inami. Vivi momentos amargos, só Deus sabe. Antes mal chegava com comida. Troquei algumas cafetolas com bebida.
Estejas com magro e com mau aspera. Que dão 10 puta mata, fuma, tem mais filhos e netos. Como é que aguentaste esse tempo todo? Ah, tinhas bolsa do Inami, né?
Havana no triunfo da amor à pátria, solidariedade, respeito e disciplina, estou na banda dos lábios, formei-me em medicina, verdades de importância, experiência com saudável, saudável.
Sim, mano, olha bem por ti, parece sair de alguma experiência de mumificação, não no curso de medicina, com frequência comias outra coisa que não pão, o respeito ao próximo que aprendeste. Neste país, rende? Quantas canecas de arroz? Quantas costas de
não fala assim do comandante. Antes que eu te digo que te falta na cabeça, te resta na barriga, transportando essa ignorância. Certamente vem do treino, sinto o push na tua alma. Já não pensas nos teus dreads. Se todos apertassem do cinto, seria ótimo. Não terias pneus na pança e ajudaria do próximo. Marionete do imperialismo, és um escravo assalariado. A rotinar com este estado, já estás numa petrolífera.
É claro que estou, basei há 5 anos com bolsa da SO. E o que é bom é que mal voltei, me colocou entre os seus quadros. É isso que faz a diferença. Entre os países onde estudamos, os setes dão garantias porque têm investimento em solo angolano. Se a formação foi boa, por que ainda não pegaste um salo? Com tanto que há por fazer, com tanta oferta no mercado.
Salo, esta cena tá careta. Aqui na banda, toca guitarra, quem tem unhas? Existem poucas ofertas, bomba, quem tem unhas? Com 1 ano e meio à espera da chamada, já distribuí o meu currículo em boas empresas privadas. Tu és a semente, tens padrinho na cozinha, bro. Tô fudido, meu pai não é do partido.
Mas há outros do tipo para aprender a nadar. Tens que pausar mais com os peixinhos. Observa os livros da história, não futuro proponismo.
Yo, não menospreza, como é? Achas que eu sou fazendo mesmo sua falta de fé? Não, podes ter certeza se o concurso fosse justo, estaria na tua empresa. Socialismo, não verias nada disto. Uns com 4 carros, outros têm pão na mesa. Nada de discussão, nem favores para realeza.
Eu deixo disso, sabes muito bem que o socialismo não é nada disso, mano.
Por favor, não me corta o raciocínio. Estás a falar assim porque vives no condomínio. Sinceramente, o comunismo é bem bonito. Serviços de educação e saúde são gratuitos. Para nossa realidade, esse sistema é mais justo. Adquirimos bens de primeira necessidade a baixo custo. O desemprego não tem expressão, não há inflação. Baixas taxas de mortalidade. O povo tem dignidade.
É bonito em teoria, mas na prática, quem gosta de trabalhar para caraça tem os mesmos direitos que um conanga. Recuso-me aceitar. Faz com que eu acredite que justiça pode haver quando um homem só decide. Um homem representa o povo, não há debate livre. Artistas perseguidos parece a banda no tempo da vida. Qual é o pobre que não batalha para atingir um maior conforto? Os cubanos procuram todos o refúgio no desporto. Recordistas da longa distância na natação, eles vão pondo a vida em risco para alcançar Miami, Eldorado dos sonhos. Não há liberdade de expressão, ser a tua imposição. As portas estão fechadas, a religião, individualismo e restrição. Porra, o Fidel é um cabrão, o povo come arroz com feijão, mas ele come camarão.
Não se atreva a repetir o
sistema que promove a sobrevivência em vez do progresso. Não consigo ver o mundo sem telemóvel e internet. Os salários devem premiar o esforço de cada um ao longo da vida. O investimento em tecnologia pressupõe uma burguesia. Empreendimentos privados são, portanto, necessários. Há de sempre haver um explorador e há de sempre haver um explorado. Há de sempre haver o que esbanja e o que come só um bocado. O ideal é atingir-se no fim um mundo mais equilibrado.
Na mente, mas não me correto. Dinheiro coisifica tudo, o homem é um mero objeto. Mas nas eletrônicas valem mais que pessoas. A vida não é fácil para ter desemprego. Só as aparências iludem. Cuidado com a imagem. A democracia que tanto fala é uma mera testagem. Capitalismo é capitalismo. Sempre será selvagem, tudo falso. A liberdade é nominal, as injustiças crescem como uma pirâmide, a espiral, a concorrência publicitada é desleal. Os pequenos não têm expressão, os grandes tomam monopólio. Meia-se o ódio por causa do petróleo. De onde vem a mais valia? Da tecnologia de ponta ou da mão de obra barata? Dispersa a terceira visão. Abra a mente, igualdade de direitos existe verbalmente. Há sempre pressupostos de defesa das famílias nobres. A lei tem maior incidência na vida dos povos. Os são altos, as tarifas também. O mendigo não gosta de privilégios. O milionário tem. Essa teoria da Constituição, a teoria dos opostos, o governo sem posição, é tipo uma corrida sobre o raio. Numa discussão, não desfique, numa contenda. A melhor refeição que existe é a única que consegue expor na mesa.
Discutindo destes, não vamos a lado nenhum. Pensa, será que não há nada em comum? Não podemos viver agarrados à doutrina e cegamente, sem poder analisá-las, obedecendo fielmente. Existem falhas no meu e no teu sistema. O erro está no homem, está detectado o problema.
Baza, mano. Como é? Caga nisso. Essa merda, sistema um, sistema outro. Enfim, tudo a mesma merda. Mas é birrar, cara. Isso é que tá se bem. Mas aí no Miami. Entra aí no Prado.